Jornal UFMG.
Agora é 12:47.
Justiça.
Ministério Público Federal em São Paulo denuncia à justiça 3 pessoas pelo acidente com o avião da TAM que matou 199 passageiros em 2007. Vão responder criminalmente a então diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, Alberto Fagerman, que era vice-presidente de operações da TAM, e Marco Aurélio Castro, ex-diretor de segurança de voo da companhia. O Ministério defende pena de 4 a 12 anos de reclusão para os denunciados. Eles foram acusados de terem exposto a aeronave ao perigo, o que teria provocado o acidente com voo 3054. O avião viajava de Porto Alegre para São Paulo e tentou pousar em Congonhas em um dia de muita chuva. Os pilotos, no entanto, perderam o controle da aeronave, que bateu em um prédio do outro lado da avenida que passa ao lado do terminal. Mais detalhes sobre a denúncia devem ser apresentados na tarde desta terça-feira pelo Ministério Público Federal em São Paulo.
Bom, agora vamos falar sobre o mercado aéreo, aviação aérea, a aquisição da companhia aérea Webjet pela concorrente Gol. O presidente da Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira Júnior, disse nessa semana que a marca Webjet vai desaparecer do mercado. A compra foi anunciada na última semana, no valor de R$ 96 milhões, mas o negócio ainda precisa ser aprovado pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Gol pretende renovar toda a frota da Webjet em 2 anos, e afirma que o principal objetivo da aquisição é ampliar as operações em grandes centros urbanos. Mas como fica o mercado brasileiro de aviação civil após esse anúncio? E para o consumidor, será que vai haver mudanças nos preços cobrados pela companhia Gol em um mercado cada vez mais polarizado? Sobre esse assunto, eu conversei com o Respício do Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acompanhe.
Primeira questão é a seguinte: quais que são os interesses da companhia Gol, a segunda maior companhia aérea do Brasil, em comprar a concorrente Webjet?
Na minha visão, o maior interesse da Gol é se proteger. É uma estratégia defensiva contra potenciais investidores estrangeiros de grande porte que poderiam entrar no mercado doméstico brasileiro através da Webjet, uma vez que os 49% de capital estrangeiros fossem aprovados no Congresso, coisa que deve ser feita ainda esse ano.
Com relação também aos chamados slots, os horários de pousos e decolagem, será que também teve o interesse da Gol poder ampliar os seus horários em aeroportos que, por causa da saturação, ela não conseguiria entrar?
Não acredito por isso não, porque os aeroportos realmente saturados são Guarulhos, Congonhas e Brasília. Os outros aeroportos você pode ir acomodando outros voos, inclusive com aeronaves até maiores. Mas esses 3 aeroportos são realmente problemáticos em relação aos horários. Em Congonhas, a Webjet tem horários muito ruins. Em Guarulhos, mais ou menos, mas a Gol é totalmente predominante em Guarulhos. E em Brasília, que seria o caso principal, eu acredito que o ganho seja muito pequeno para se movimentar toda uma empresa, ou melhor, 2 empresas, para uma fusão, uma aquisição dessa natureza.
Agora, com relação ao consumidor, ele deve sentir alguma mudança na questão das tarifas? A Webjet, ela mantinha mais promoções do que as suas concorrentes. Será que pode ter algum aumento na tarifa, diminuição agora pela sua aquisição na Gol? A Gol deve manter os preços que ela já praticava?
Eu não acredito que a Gol mantenha os preços que eram praticados, não. Inclusive, o que eu falei imediatamente depois do anúncio da Gol adquirindo a Webjet, ela já até se confirmou pela entrevista que o Júnior, que é o presidente da Gol, deu a alguns jornais, se não me engano, nessa semana mesmo, que foi a extinção da marca Webjet a partir do momento que o assunto for aprovado pelas autoridades de concorrência brasileira. A Gol vai simplesmente extinguir a Webjet se o negócio for aprovado. E aí eu acredito que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência deveria entrar com mais cuidado, analisando bem mais detalhadamente, para impor determinadas limitações a essa aquisição. Porque, na verdade, o consumidor, o passageiro, a sociedade, ela não ganha absolutamente nada com isso. Absolutamente nada. Uma empresa que praticava preços menores do que a Gol vai sair do mercado. Independente dos problemas, se tinha ou se não tinha, profundidade deles ou não, era um concorrente direto à empresa que está adquirindo. E era um potencial entrada de investidores estrangeiros no Brasil. Então, a população não sai ganhando nem absolutamente nada com relação a isso.
Professor Respício, e a gente vai ter agora então um mercado nacional cada vez mais monopolizado entre TAM e Gol. Como que as empresas menores devem atuar? Isso vai atrapalhar a concorrência aqui no mercado aéreo brasileiro?
É, cada vez mais você está montando barreiras à entrada de novas concorrentes. As futuras novas concorrentes já devem vir muito fortes, muito capitalizadas, de preferência com vários investidores nacionais e estrangeiros, por isso que é importante a aprovação de 49% de capital estrangeiro para as empresas aéreas brasileiras. E realmente, quanto mais concentrado o setor na mão de qualquer empresa que seja, não importa se é TAM hoje, se é Gol e tudo mais, já foram outras empresas no passado, há 10, 15 anos atrás eram outras empresas que o mercado estava concentrado, essas empresas não existem mais, assim como também Gol e TAM não têm um futuro garantido daqui a 10 ou 15 anos. Apesar do setor aéreo, não apenas no Brasil, mas como no mundo inteiro, ser um setor extremamente dinâmico, ele é um setor muito volátil. E eu acredito que existem oportunidades para a abertura de novas empresas aéreas no Brasil, tanto voando no âmbito doméstico como no âmbito internacional, mas para isso há necessidade de se ter investidores muito, muito, muito fortes.
Agora, diante desse anúncio da compra da Webjet pela Gol, qual que deve ser, professor, as tendências para o mercado aéreo daqui para frente, principalmente nos próximos anos?
Todas as empresas aéreas, assim como a aviação geral, executiva, está todo mundo limitado hoje em dia pela infraestrutura aeroportuária e pelas limitações do controle do espaço aéreo brasileiro. Então, os dois estão na mão do governo, na mão do Estado, né? A Infraero, com praticamente 95% da movimentação de passageiros e 97%, 98% da movimentação de carga aérea do Brasil passam pelos aeroportos da Infraero. Então é praticamente um monopólio. Com relação ao controle do espaço aéreo, esse sim é um monopólio do Estado através do comando aeronáutico. Esses são os dois gargalos. As empresas aéreas dependem dos aeroportos e do tráfego aéreo, do gerenciamento do fluxo do tráfego aéreo também para serem eficientes. Então, esses dois são, na minha opinião, os deveres de casa que o Brasil precisa fazer. Melhorar, e muito, muito mesmo, a eficiência, a gestão, o modelo de administração, tanto dos principais aeroportos como do controle de tráfego aéreo.
Muito bem, professor Respício do Espírito Santo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agradeço a sua participação.